Vamos tratar desta questão que o Wagner colocou. Quando você faz enraizamentos somáticos, você pode utilizar várias ferramentas. Lembre que uma parte do enraizamento somático ele pode ser feito com o procedimento clínico em direção às sensações. Então, você vai com a pessoa até o belo jardim que ela cultiva e lá você faz no local o enraizamento. Por exemplo, você aponta, essas são as flores que você cultiva, e a pessoa diz sim. E você diz, me fale mais sobre elas, me conte, ou me mostre, também é uma forma de enraizamento. Algumas vezes a pessoa vai chegar, vai mostrar a terra que ela coloca, o adubo, ela vai mostrar como ela faz, como ela água essas plantas. Às vezes ela tem uma pequena canaleta que ela mesma construiu com bambu. Às vezes ela tem um pequeno reservatório de água, que é depositário de água da chuva, que ela mesma construiu. Enfim, são enraizamentos locais. Mas, às vezes é um inverno rigoroso, o jardim não está tão bem cuidado, não é? Ele está adormecido, as plantas adormecidas, e aqui no sul isso é bastante comum. Você pode então fazer esses enraizamentos por fotografias, ou a pessoa te mostra no tablet dela, olha Wagner, que bonito, assim que é o meu jardim, quando é a primavera, quando é o verão, e aí você faz pelas imagens, quando possível, quando a estrutura do pensamento desta pessoa admite enraizamentos por este dado de semiose, a fotografia. Às vezes não admite. Outras vezes a pessoa filmou com o iPhone dela o jardim durante o verão. Você pode fazer também nas filmagens. Algumas vezes a pessoa escreveu sobre o jardim, fez uma poesia. Então você pode fazer enraizamentos na poesia. Agora vem aqueles cuidados e os fatores de dubiedade. Quando esses elementos estão isolados uns dos outros, não há aqui elementos de confutação. No entanto, às vezes, a própria pessoa faz esses elementos, pontes, ou o filósofo clínico faz. E é aí que isso pode gerar todo tipo, como aquela coisa da diplopia, de visão dupla. A pessoa pode desenvolver aqui estados confusionais. Às vezes, o que ela afirma no enraizamento feito na fotografia, lá presencialmente é completamente diferente. O que é, aliás, uma coisa bastante razoável para os nossos padrões de época, para tudo aquilo que a gente tem visto. No entanto, nem todo mundo se dá conta disso. Algumas pessoas, elas se sentem, por exemplo, como se estivessem mentindo. Outras, como se elas ficam envergonhadas, porque elas disseram coisas para você lá no enraizamento da fotografia, que quando chega ao local de fato, elas constatam, puxa, não era bem assim. Isso é natural, são pequenas torções, afinal, você muda o dado de semiose, você está fazendo aquilo que lá nos procedimentos clínicos a gente chama de tradução. Uma coisa é você falar sobre essa canequinha, por exemplo. Outra coisa é quando você finalmente tem a canequinha. Você pode dizer, olha, não, mas não era bem assim que eu lhe falei, agora eu estou vendo que eu não falei bem como ela é. Isso ainda se torna mais problemático e bastante mais dilemático quando nós temos distanciamentos, por exemplo, temporais. Olhem só um exemplo disso. Você vai visitar uma velha casa na qual você vivia, aí perto onde você mora, Wagner, tem lugares muito bonitos. Então você vai visitar numa chácara onde você cresceu com seus irmãozinhos, você vai visitar a velha casa que era dos seus pais. E aí você vai dirigindo o carro e contando para as suas filhas, que eu conheci lá na palestra, em Bariri. Você vai dizendo para as meninas, olha, a casa do pai era muito grande, o quarto que ele vivia era muito grande. Era assim, era assado, era assim, era assado. Quando vocês chegam finalmente à casa, você olha e se dá conta de como o quarto é pequeno. E aí as meninas riem, elas dizem, puxa, você falou que o seu quarto era grande, mas ele é muito pequenininho. Você diz, de fato, ele é muito pequenininho. Ou seja, nos enraizamentos que você fez com as suas filhas, sobre o quarto que você viveu, imageticamente, você enraizou e ele lhe pareceu grande, você não estava faltando com a verdade. Quando finalmente você chega ao quarto, factualmente, quer dizer, concretamente, empírica, sensorialmente, lá está ele, as paredes de tábuas corridas, você se dá conta que não era assim, não, que ele era muito pequeno. E o elemento aqui que estabelece ainda e que contribui muitas vezes para os estados confusionais é que, na realidade, quando você era novinho, aquele quarto era muito grande. Só era você e sua irmãzinha que dormiam ali. Era muito grande. Você estava certo nos enraizamentos da sua lembrança. Nos enraizamentos atualizados, não. Você se dá conta, puxa, de fato, não é, é o contrário. Estes estados confusionais, quando o filósofo clínico acompanha a historicidade da pessoa, é usual que ele se dê conta. E ele, se isso atrapalha, se isso é nocivo à trajetória da pessoa diante de tudo que está sendo tratado, o filósofo clínico diz, olha, não era assim, vamos ver melhor. Explica, ou a própria pessoa se dá conta. Aí, para cada estrutura, para cada pessoa é diferente. Seja como for, você vai poder trabalhar isso com a pessoa, vai verificar. E precisamos cuidar, porque nesse sentido, muitas vezes, quando fazemos esses enraizamentos, eles podem gerar esse tipo de confusão. E o propósito deles não é esse. O propósito é outro, não é? O propósito, como nós vimos na terapêutica somática. Bom, então eu vou fazer um... Isso é um teste para vocês, tá bom? Vocês vão pegar e vão me criticar. Vocês serão filósofos clínicos agora. Vocês vão dizer, não, professor Lúcio, o senhor tem que fazer assim, tem que fazer assim. Então, eu recebi uma senhora de fino prato. E eu disse a essa senhora o seguinte, aqui eu estou olhando essa revista. Eu disse para ela, minha senhora, eu vou lhe dar uma água de ameixa para você beber. Aqui, e ela disse, mas causa de que o senhor vai fazer isso? Eu disse, eu vou lhe fazer isso, porque aqui, nesse meu manual que eu tenho em mãos, a opção desidratada, ela concentra mais nutrientes, como, por exemplo, uma substância laxativa, e ajuda a limpar o seu intestino. A senhora tem o intestino preso, não é? Tem sim, senhor. Pois então, isso vai lhe ajudar. Também vai diminuir o inchaço que é causado pela sua prisão de ventre. Mas olha, a senhora tem que cuidar, porque o consumo é um copo grande só, 250 ml de água de ameixa por dia, em jejum. Bom, aí ela disse, como é que eu faço isso, doutor? Eu disse, olha, duas ameixas secas, um copo grande, 250 ml de água filtrada, a senhora cobre a ameixa com a água e deixa descansar durante a noite, ou por 12 horas, como a senhora preferir. E pela manhã a senhora só retira a fruta e bebe água em jejum. Olha, uma beleza! Seus intestinos vão funcionar muito bem. Passada uma semana, ela veio me agradecer, estava indo, aqui no sul a gente diz ir aos pés, estava indo muito bem aos pés. Uma vez eu falei isso lá em Fortaleza e meus alunos disseram, professora, aqui a gente vai ao toalete, vocês vão aos pés lá? Eu disse, não, isso é porque os índios também iam defecar, eles encostavam as nádegas no calcanhar, aí ficou essa expressão, ir aos pés. Bem, uma semana depois, ela me voltou com uma outra questão e disse, olha, agora eu vou lhe dar uma água de berinjela. E esse legume, né, em forma de líquido, ele auxilia na eliminação de toxinas, eu disse ela. Estou lendo aqui a revista. No combate ao inchaço, na regulamentação também do seu trânsito intestinal. Mas agora, para usufruir disso, sabe, tem que beber um copo grande e tal, etc. Eu quero que vocês me critiquem como filósofos clínicos, de maneira carinhosa e amorosa. porque senão não vou aprender mais nada. O que aqui está correto do ponto de vista da sociedade dos homens, de corpo aristotélico, mas que do ponto de vista da filosofia clínica nós teríamos que aprimorar, atrelar mais a pessoa, o que? Não, tá certo? Continue. Sei que estou muito criticando. Tá doendo, mas continue.
Seria bom também saber se é uma continuidade com um tipo de problema ou outro.
Sem a periodicidade da pessoa, de todo o pensamento dela, seria interessante. Então, se eu não puder ter, recorrer aos exames categoriais. Ou seja, você vê assim, ó, no contexto em que a pessoa se criou, por aquilo que é usual que se dê em questões assim, se isso provavelmente funcionará com ela. Aí sim a gente utiliza. Mas quando nós vamos ver a historicidade da pessoa, a estrutura do pensamento dela, às vezes, segundo tudo que estudamos até aqui, uma prisão de ventre é recomendada. Ainda que seja algo desconfortável no corpinho aristotélico, na corporeidade da pessoa pode estar cumprindo funções muito importantes. Por exemplo, e isso eu só sei se eu tirar a historicidade da pessoa, a estrutura do pensamento dela. Às vezes a gente identifica que, dada uma prisão de ventre no corpinho aristotélico da pessoa, ela não consegue fazer cocô, pobrezinha, isso não lhe faz nenhum bem, ela fica com afta, com espinhas, descamações na pele, não se sente animada, tudo, mas isso permite que, dado um grau de irritação nela, ela consiga dizer para determinada pessoa na vida dela coisas que, sem essa prisão de ventre e todos esses sintomas, ela não diria. Então, se eu trato simplesmente dando suquinho de berinjela para ela e de água de ameixa, como vocês viram nessa revista aqui que o professor comprou, ó, chamada Emagrecedores Naturais, estão vendo? Cheio de chás e sucos. Se a gente dá isso para a pessoa, sem observar essas coisas, nós podemos atender uma parte da corporeidade dela, localizada no corpo aristotélico, mas podemos prejudicar outras partes muito essenciais e importantes. Vejam, agora ultimamente eu comi muito carboidrato, então me senti inchado e comprei essa revista aqui, ó. Como é que eu faço como filósofo clínico? Essa revista aqui, ela tem 10 mil receitas, olha aqui o que ela está na capa, azeite que estimula o bom colesterol, couve que limpa o organismo, suco de melancia controla a pressão, gengibre queima calorias. E aí eu vejo, o que disso aqui, não no corpo aristotélico, mas na corporeidade, tem a ver? E se isso, dada a corporeidade, pode ser utilizado. E aí eu vou selecionando isso. Estão vendo? A gente parte de uma empiria, quer dizer, de pessoas que pesquisaram isso no corpo aristotélico, segundo contextos, segundo tradições, e vê a adequação disso à corporeidade como a estamos estudando. E aí você vai ver que, às vezes, para uma pessoa, aqui ó, o suco de melancia que controla a pressão, para outros, dada lembranças, dada vivências que tiveram, às vezes, quando era pequeno, a mãe mandava buscar uma melancia pesada no mercadinho da esquina e a pessoa desenvolveu um mal-estar quanto a isso. Para essa pessoa, provavelmente não, claro, cada caso será único, não vai aumentar, não vai ajudar em nada no controle da pressão, ao contrário, pode até tornar pior o quadro clínico. Entenderam como é que a gente faz os ajustes das coisas cotidianas que a gente aprendeu? Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é assim, ó, tudo que vocês aprenderam até a gente iniciar esse curso, isso não é descartado não, pessoal. Ao contrário, isso é mantido para que, através de toda essa experiência, vocês agora possam conversar com a filosofia clínica nestes elementos das terapias somáticas, tá bom? Bom, Será que a maneira de trabalharmos a corporeidade sempre é assim? Essa maneira carinhosa de acolhimento, aceitação, será que é esse o caminho sempre? Como foi colocado? Ou, em alguns casos, teremos de agir e fazer de maneira diferente? Vamos então trabalhar essa questão. Olhe, qual é a relação que algumas pessoas têm com suas corporeidades? Vamos supor o corpo aristotélico, tá? Cabeça, tronco e membros. Algumas pessoas têm uma relação com esta parte da corporeidade muito significativa. Elas tratam essa parte como uma pessoa, por exemplo, trata uma carroça. É só um elemento de tração. Nós vimos isso lá nas primeiras aulas. Então, tais pessoas, quando algo quebra, quando algo se danifica, elas, sem qualquer carinho, sem qualquer outra coisa que não um aspecto funcional, elas vão atrás disso e querem que troque, que funcione. E não se perturbam muito não se tiver que cortar, se tiver que cerzir, se tiver que fazer qualquer outra coisa, elas fazem. É impressionante o que algumas pessoas chegam a fazer. Não há essa cumplicidade existencial que se pauta por um carinho, que se pauta por amor, por condescendência. São pessoas espartanas quanto a certos aspectos da corporeidade. E estas pessoas, se elas vão a um terapeuta, por exemplo, e ele fala, vamos ter que usar correias, trações, vamos ter que usar procedimentos da fisioterapia clássica. Você vem aqui, eu vou lhe botar no queixo e um pequeno artefato de couro e vou girar essa manivela e nós vamos tracionar a sua coluna desta forma. Para algumas pessoas não há nenhum problema. Outras pessoas apreciam, por exemplo, a massagem sueca, que é uma massagem de impacto, ok? É uma massagem que busca pontos de dor e traciona esses pontos de dor com movimentos de polegar, de punho, e para alguns é extremamente dolorosa a massagem sueca. No entanto, dependendo da relação que a pessoa tem com partes da corporeidade, isso não é errado, não é feio, não é ruim, nada disso. É um modo de relação da pessoa com o corpo dela. E tais pessoas só vão se beneficiar, às vezes, se assim for tratado o corpo. Então a pessoa vai ao médico, ele diz, teus dentes estão tortos. Ah, o que a gente faz? Olha, dá para colocar um aparelho externo, né, tipo um exoesqueleto, e ele é doloroso, você vai ter dor de cabeça, vai sentir muita dor nas mandíbulas, mas a gente conserta isso aí. Vejam, a pessoa adota um sentido estético, que os dentes precisam estar alinhados, um sentido estético de que precisam estar de tal forma, e coloca aqueles aparelhos, alguns, olha, é impressionante, chegou a deformar o rosto da pessoa de tanta dor que alguns sentem quando usam aqueles aparelhos. Outras pessoas que têm outro tipo de relação com suas corporeidades, em específico com o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, elas não farão isso. Elas dirão, não, eu não acho que eu possa fazer isso com o meu corpo. Não, não consigo, não dá. Algumas pessoas, lembrem, elas se confundem por um princípio de identidade com o próprio corpo aristotélico. São pessoas que se olham no espelho e aquilo que o espelho traduz para elas, elas dizem, este aí que eu estou vendo no espelho sou eu. Elas se confundem por identidade com o corpo aristotélico. Eu não vou entrar no mérito da questão e nem nos cabe, né, gente? Na filosofia clínica não cabe eu dizer que isso é certo, errado, esquerdo, direito, bom ou mal. É, a pessoa se construiu assim, se constituiu assim. Ela tem o direito a isso, né? E eu tenho o dever de respeitar essas demandas internas da pessoa. Agora, uma pessoa que fez isso, que se identificou com ela, imaginem, por exemplo, uma pessoa que tem rancor, que tem restrições a ela mesma, lá no tópico 2. Ela pode maltratar muito esse corpo aristotélico. é uma pessoa que vai chegar ao consultório e se eu falar, precisaremos fazer uma cirurgia, vamos ter que cortar. Essa pessoa pode ficar animada. Esse corte cirúrgico e essas coisas podem aliviar muita culpa, muita restrição, muitos erros que ela considera erros, via uma expiação corpórea. Quando nós lidamos com pessoas assim e que às vezes vão somatizar gravemente, nós podemos antecipar essa somatização. Uma das maneiras de antecipar essa somatização são as academias, por exemplo. Ah, moço, o rapaz vai para a academia e lá tem esteira e ele tem lá instrumentos, aliás, que simulam quase a perfeição aqueles padecimentos medievais, daqueles flagelos, desde chibata, autoflagelação, está tudo lá. Quer dizer, a pessoa vai para a academia, lá ela faz um abortamento por antecipação do flagelo somático que ela colocaria sobre o próprio corpinho aristotélico, muito mais por ignorância do que por conhecimento. Mas outras pessoas se tornam muito exigentes, viu, com o corpo aristotélico. Muito exigentes, impressionante, assim, o nível de exigência estético ou de perfeição física que uns... A Veja dessa semana tem até uma matéria sobre isso, mostrando como nós adotamos o princípio grego de beleza, né, e como isso traciona pessoas, né? Se você é uma moça que tem 25 anos e corresponde aos critérios de uma sociedade de beleza, não sei se você vai se incomodar tanto quanto vai se incomodar com essas mesmas coisas quando chegar aos 40 anos, aos 50 anos, 60 anos, começa a ficar muito pesado corresponder a esses padrões, né? A sociedade começa a ficar injusta e coisas que uma mulher não ouvia antes passa a ouvir. Se você desenvolveu na sua estrutura de pensamento dispositivos de leque, no qual você pode caminhar para outras coisas, tirando de outros lugares uma beleza que ali já não há, tudo bem, acho que as coisas vão se encaminhar assim. Mas quando ficou restrito, isso pode ser muito pesado. E há pessoas que vão para a cirurgia e se mutilam, literalmente, ok? Agora, lembrem tudo que nós estudamos até aqui. Muitas vezes o corpo aristotélico, terá poder de voto e de veto. E ele pode retaliar, viu gente? Ele pode retaliar. E pode retaliar desde uma objeção a determinada arte, a determinado modo de fazer as coisas, até o impedimento lá na ponta, que é o de levar a pessoa a óbito. Então, tudo isso a gente tem que observar, quer dizer, a maneira como lidar. Para algumas pessoas, técnicas como jorei, como passes de energia, não é? O reiki, técnicas suaves e muito bonitas, para algumas pessoas isso é funcional, para outras não. Elas precisam de um toque massivo, intrusivo, sabe, forte, bruto, para que elas até colocam expressões sobre isso. São maneiras de tratar o próprio corpo. E isso aqui há uma variação tão grande, porque às vezes isso é segmentado, a pessoa gosta disso nas mãos e nos pés, mas não gosta no tronco. E aí vai, a coisa temos que observar. Vou parar aqui a gravação.